O Gregário Cycling dessa semana toca num tema universal. Do amador ao profissional, não há quem não se importe com o próprio peso e a influência dele no desempenho. Nas entrevistas da semana, o olhar de quem treina ciclistas, como o especialista Hélio Souza. A história do ciclista Rodrigo Evangelho, que perdeu quase 30 quilos e é um exemplo de obstinação, disciplina e amor ao ciclismo. E o retorno do nutrólogo Felipe Savioli, que comenta como a dieta é um aliado do ciclista nessa busca pelo peso ideal. Dr. Felipe Savioli, bem-vindo. Depois do sucesso da sua participação no programa Limites do Corpo, a gente está ansioso para conversar com você novamente, dessa vez sobre algo ainda mais específico, que é o controle da balança, o peso do ciclista.
Olha, obrigado, Leandro, obrigado, Álvaro. Pô, para mim é um prazer estar de novo aqui, uma honra mesmo. Gosto muito do Gregário. Sou seguidor, sou consumidor do Gregário. E para mim está sendo muito legal ainda bater o tema nesse sentido, porque eu dou aula exatamente desse tema lá no Einstein.
Existem muitos mitos, existem muitas angústias, né? Muita gente convive com o peso como um comprometimento para o desempenho, né? Uma questão muito associada, e também tem algumas coisas que são completamente folclóricas nesse sentido. Quanto que o peso é uma demanda, a preocupação com o peso é uma demanda nas pessoas que te procuram em busca de melhorar o desempenho?
Ah, é fundamental. Assim, eu acho que dos meus pacientes que eu atendo no consultório, hoje 60, 65% são atletas de endurance, mas 30, 35% são pacientes acima do peso, que eu faço obesidade também. A gente tem um estilo de vida hoje que propicia a gente ganhar peso. Ainda mais a gente aqui no Ocidente, né? Por exemplo, se a gente pega os japoneses, tal, que eles têm uma dieta super regrada, não comem em excesso, até por uma questão cultural, né? E você vê que eles têm uma longevidade maior. Você pega, às vezes, os budistas, que eles fazem muito jejum, eles têm uma longevidade maior. Então, a gente sabe que, realmente, quanto mais a gente come, mais radicais livres a gente produz, mais lesões a gente pode ter, e isso pode influenciar na nossa longevidade. Agora, partindo para a parte do esporte, que é o que interessa para a gente, a primeira coisa, assim, a gente tem que destacar é que o excesso de peso, ele prejudica a performance no esporte. A gente está falando, não estou falando em levantamento de peso, não estou falando em lançamento de dardo, de martelo, etc, etc. Vamos falar aqui do ciclismo. Então, independente de você ter massa muscular ou você ter gordura, o excesso de peso, seja ele de um ou de outro, vai interferir na sua performance. Eu, quando comecei a disputar o Troféu Brasil de Triatlo, isso em 2011, eu tinha uma massa muscular muito maior do que eu tinha hoje, né? E eu vi que, embora minha porcentagem de gordura seja a mesma hoje, e eu tinha mais massa muscular, aquela massa muscular a mais era um peso a mais. Que não adianta nada ter um músculo do ombro, um deltoide grande, um braço grande, que aquilo no ciclismo não ia me ajudar para absolutamente nada. Na verdade, só ia me atrapalhar. Tanto em questões aerodinâmicas, por ser maior, como em questão de levar peso a mais, ter que fazer mais força e mexer na minha relação peso-potência. Agora, o ponto é, a gente tem vários métodos para fazer esse emagrecimento. Para eu fazer ele perder peso, ele tem que fazer uma dieta hipocalórica. Então, todo mundo fala em low carb, todo mundo fala em cetogênica, mas fato é que o mais importante é você ingerir uma quantidade de calorias menor do que você gasta. Então você vai calcular o gasto energético total desse atleta, que a gente tem algumas fórmulas para calcular, e a gente vai ingerir menos calorias do que ele deveria ingerir para manter aquilo. Então vamos supor que o gasto dele é de 2.500 calorias num dia e eu vou dar para ele 2.200. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Todo mundo fala muito de cetogênica e infelizmente, assim, uma dieta que tem baixa quantidade de ingesta de carboidratos e alta em gordura, sabendo que uma grama de carboidrato dá 4 calorias e uma grama de gordura dá 9 calorias, dá mais que o dobro, e você só em cortar o carboidrato, você fazer uma dieta de 4.000 calorias. Você vai engordar, porque o mais importante, as pessoas estão esquecendo o principal, o mais importante é você diminuir a ingesta calórica. Então o primeiro ponto é o seguinte: é a ingesta calórica. Depois você vai definir a estratégia que você vai fazer. Se eu vou fazer ele com alto carboidrato ou baixo carboidrato, a gente vai ver algumas diferenças que existem nisso. Aí o segundo ponto é o seguinte: eu tenho que definir quanto tempo que eu vou fazer essa perda de peso. É uma coisa que eu preciso fazer de forma aguda? Às vezes eu tenho só ciclistas. Sabe o que eu tenho, às vezes? Ginastas. ginastas que tem que fazer, que faz ginástica olímpica, e às vezes nem é por relação peso-potência, é por tal, às vezes com uma silhueta melhor, uma apresentação que na parte feminina faz tem bastante importância isso. Então eu vou ter que calcular isso porque eu tenho um limite. Eu não quero que meu atleta perca mais que 1,5 kg por semana. Porque eu sei que se eu fizer alguma coisa agressiva, vai comprometer o desempenho dele. Então se ele falar para mim, olha, eu tenho que perder 2 kg, eu te dou 3 semanas, eu falo assim, maravilha. Ótimo. Se ele falar para mim, eu tenho que perder 3 quilos em uma semana, eu falo assim, olha, talvez a gente vá comprometer um pouco esse teu desempenho, a gente tem que ver, porque eu preciso fazer uma adaptação nisso. A partir do momento que eu já defini fazer um emagrecimento, que eu vou ingerir menos energia, e que eu já estipulei o prazo que eu tenho para fazer esse emagrecimento, eu tenho duas opções. Ou vou fazer um emagrecimento com uma dieta com mais gordura e menos carboidrato, ou vou fazer uma dieta com mais carboidrato e menos gordura. E de longe, a minha preferência é fazer um emagrecimento com mais carboidrato e gordura. Quando eu faço com alta gordura e baixo carboidrato, eu perco mais peso absoluto. Verdade? Verdade, Felipe. Mas quando a gente vai avaliar, a gente perde muita água. É muito às custas de desidratação. Porém, dos meus atletas que eu vejo que fazem dieta cetogênica, eles têm uma perda do desempenho também mais acentuada. De forma que, quando eu faço uma dieta com a mesma quantidade de calorias, com uma quantidade alta de carboidrato, aí para os profissionais da saúde eu estou falando 4 gramas de carboidrato por quilo, que é isso que se preconiza pelos diretrizes do HAL, que é carboidrato pra caramba. Ou seja, eu não dou nada de gordura, porque eu tenho um limite de calorias. Eu vou preencher esse limite de calorias com 60, 70% de carboidrato, 20, 25% de gordura, e o que sobrou um pouquinho de proteína, e o que sobrou um pouquinho de gordura. Eu mantenho uma perda de peso, porque o mais importante dessa perda de peso é manter a quantidade de calorias baixa. Porém, eu já mantenho uma outra estratégia. Eu mantenho uma estratégia anabólica de preservar massa muscular. E as diretrizes contam aí de 4,1, 4,2 gramas por quilo. Então, ela causa uma perda menor de peso, porque ela preserva aquele líquido, aquela água dentro do músculo. Mas quando eu avalio o desempenho do meu atleta, acaba sendo um pouco maior.
Um amador que não está muito orientado nutricionalmente, bota um volume grande de carga, mexe com o metabolismo dele e de repente ele para de treinar e ganha muito peso. Como lidar com essa situação de que você, na vida de pessoas amadoras, que têm uma vida profissional, uma vida familiar, uma vida social, e que tem intervalos que treinam muito e depois param de treinar e com isso tem um efeito sanfona na balança?
Olha, existe um conceito que a gente chama de adaptação metabólica. Pra vocês terem uma ideia como que é importante isso, é o seguinte, não sei se vocês, ouvintes, já viram aquela competição do Biggest Loser, o grande perdedor. Era uma turma de pessoas que estavam acima do peso, que tinham indicação de fazer cirurgia bariátrica, porque estavam bem acima do peso, mas eles optavam em fazer emagrecimento com dieta e atividade física. E tinha os dois grupos lá, e quem perdia mais peso ganhava a competição, isso, saíram vários reality shows, assim, parecidos com isso. Só que em 2016, teve um cara que falou assim, não, quero avaliar exatamente o que está acontecendo com esses caras. E aí ele avaliou esses competidores por 6 anos. E olha só que interessante, aquela tensão que eles tinham de profissionais bons o tempo todo, nutricionistas, educadores físicos, acabam se largando, e quando a pessoa acaba não tendo todo esse assessoramento, é fácil ela cair na tentação, é fácil ela voltar a engordar, ainda mais que assim, tem todo um fator genético atrás disso também, sabe, eu acho, a gente aprende muito nesses artigos de não julgar, sabe, não julgar. Tem um fator genético importante, não é à toa que pessoas que estão acima do peso, quando têm filhos, também estão acima do peso. Fator ambiental é importante? Importantíssimo, mas tem o fator genético também. Resumindo a história, quando eles voltaram para quase 150 quilos, 140 quilos, eles foram avaliar o gasto metabólico basal dessas pessoas, eles estavam muito parecidos ou menor do que quando eles estavam com 90 quilos e não com 150. Ou seja, eles tinham um gasto metabólico com 150 quilos de 2.200 calorias. Eles emagreceram para a média de 90 quilos, que foi para 1.600. E quando eles voltaram a pesar quase 150 quilos de novo, o gasto basal deles estava em torno de 1.500 algumas coisas. O que, que aconteceu nessa história? O que aconteceu foi o seguinte, o corpo deles reagiu àquela falta de energia de uma forma muito violenta. E aí, assim, começa a baixar hormônios da tireoide, começa a baixar a quantidade de mitocôndria e baixa o gasto metabólico basal. O que, que o corpo dele entendeu nessa história? Olha, tá faltando muita coisa aqui, tá o desespero, tá o caos. É melhor eu baixar o meu gasto metabólico basal e tentar seguir o que a minha genética diz para você, porque tá faltando energia e eu vou baixar o gasto, mesmo que eu perca desempenho físico, mesmo que eu perca força e potência, e às vezes até parte cognitiva. E aí a gente deu o nome disso de adaptação metabólica. E aí muitas vezes a gente chega num consultório uma pessoa acima do peso, onde eu pego uma fórmula qualquer que a gente usa para calcular o gasto metabólico basal, e eu posso errar. Por quê? Porque ele é uma pessoa que já fez um monte de dietas, o corpo já respondeu aquilo, e durante a vida inteira dele, ele chega para mim e fala, olha, doutor, eu já fiz um monte de dieta, eu não sei o que acontece, eu como menos que as outras pessoas da minha família, eu engordo mais, parece que só de respirar eu engordo, e aí eu não sei o que acontece. Eu acho que eu fui amaldiçoado de alguma forma. E aí eu mando para alguém que tenha calorímetro, e aí você vê que ele tinha que ter uma taxa de gasto metabólico basal de 1.600 calorias, e ele tem 1.100. Então eu acho que ele está gastando 500 calorias por dia, que ele não está. Só que essa brincadeira de 500 calorias por dia, no final do mês é 15 mil calorias que eu achava que ele estava gastando e ele não está. E aí a gente entra nesse conceito que, assim, a pessoa que chega num consultório que já fez muita dieta, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, eu já considero ele como uma pessoa que sofreu adaptação metabólica. Que ele tem um gasto metabólico menor do que a gente costuma usar nas fórmulas para idade, peso e altura. Uhum. E aí eu tenho que ficar muito atento com esse cara.
Felipe, há muito tempo atrás existia a percepção de que até tinha a brincadeira da combinação de letras, que os treinos LSD, né, Long Slow Distance, então treinos a baixa intensidade, de durações de 3, 5 horas, eram boas estratégias de perda de peso. Eu li recentemente de que treinos intervalados também são eficientes de perda de peso, até mais do que os treinos longos de baixa intensidade. O que você observa no seu consultório e na sua consulta científica?
Álvaro, eu já bati boca num congresso uma vez por causa disso. Mais um ponto aí para a gente falar. Então é o seguinte, se você pegar os livros de fisiologia do exercício, McArdle, Powers, etc., todos eles têm um gráfico que em repouso você gasta 80% de caloria e 80% das calorias vindo de gordura e 20% de carboidrato. E conforme vai aumentando a intensidade do exercício, então eu posso começar andando, depois eu posso começar trotando, depois eu posso começar correndo e depois eu posso correr de forma intensa. Conforme vai aumentando a intensidade do meu exercício, vai diminuindo a contribuição da gordura e vai aumentando a contribuição do glicogênio que vem do carboidrato. Uhum. Chega uma situação que eles ficam 50-50, chegam, e a gente vê, então, se eu estou trotando, eu estou usando, às vezes, vai 40%, 60% de gordura e 40% de glicogênio. E a pessoa pode pensar nisso. Olha que interessante. Eu estou usando 60% da gordura e 40% do glicogênio. Então, é muito mais importante para mim, para eu fazer uma atividade física de baixa intensidade, porque eu queimo mais energia. As pessoas se confundem, e os grandes e profissionais da saúde fazem esse erro, é que em porcentagem, as pessoas precisam entender assim, é 60% daquele gasto energético. Só que quando você está fazendo atividade física de baixa intensidade, você está gastando menos energia. Vamos supor uma coisa, então. Vamos supor que vocês estão dando uma trotada e essa trotada está me fazendo gastar aí 400 calorias por hora. E 400 calorias por hora vem 60% de gordura e 40% de glicogênio. Logo, eu vou gastar aí 240 calorias de gordura e 160 de glicogênio. E realmente, por ser uma atividade de menor intensidade, eu gasto mais gordura. Só que, em vez de eu estar gastando essas 400 calorias numa atividade leve, a moderada, eu podia estar fazendo uma atividade física intensa, onde eu estivesse gastando 1.000 calorias por hora. Se eu estivesse gastando 1.000 calorias por hora, e não é tão difícil gastar 1.000 calorias por hora quem está acima do peso. Se ele tivesse uma atividade intensa, onde ele estaria a 70% de glicogênio e 30% de gordura, eu pego essas 1.000 calorias, eu estou gastando mais calorias em termos de gordura, que eu vai para 300 calorias, ao invés das 240 que eu estava gastando em menor intensidade. Então é o seguinte, para emagrecer precisa gastar caloria.
É número absoluto, não é percentual de gordura.
Exato, Álvaro. Então, assim, o HIIT é legal por isso. Por quê? Por que que o HIIT funciona? Funciona, Felipe, funciona e funciona muito. Porque o cara faz um exercício de 10, 15 minutos, só que o cara gasta 600 calorias, 500 calorias. Então, assim, ele otimiza o tempo dele. Por quê? Porque ele faz picos onde ele aumenta o gasto energético dele de uma forma muito intensa. E aí ele vai, no final do exercício físico, você pega aquela mulher que está acima do peso e que ficou caminhando na atividade física, caminhando na esteira durante 45 minutos, e ela gastou, tipo, 300 calorias, e o cara que fez o HIIT durante 20 minutos gastou 600. O que vai influenciar a tua perda de peso é essa balança de o quanto que você ingere de energia e o quanto você está gastando. E você está gastando mais atividade física, uma contribuição maior.
Felipe, sobre estratégias atalhos. Alguém que faça um amador de alta intensidade e que tem uma ambição de perda de peso e resolve acelerar isso fazendo uma cirurgia bariátrica?
Bom, é que assim, é difícil você analisar. Você disse assim.
Redução de estômago, só para esclarecer para os nossos ouvintes.
É, assim, teoricamente, tem indicação para fazer cirurgia bariátrica. Então, assim, teoricamente, um atleta que é de ponta, que não deve ter obesidade mórbida, provavelmente não tem indicação para fazer. Mas a gente sabe que é feito off-label, se a gente pode falar assim, sabe? Sem indicação. E o que é feito muito off-label nesses atletas é o seguinte, é uma cirurgia de sleeve, que a gente chama. Principalmente o atleta, para ele não ter problema, é que é diminuir o tamanho do estômago. Que os resultados são menores, tá? Eles perdem peso, mas não perdem tanto. Mas aí vem a questão ética, né? Vem a questão ética, assim, sabe? Será que vale a pena? Primeira coisa, para a pessoa ter uma indicação de cirurgia bariátrica, é que ela está muito acima do peso. Para um atleta fazer isso, ele vai ter que encontrar um profissional. Ele vai encontrar? Infelizmente, ele vai. Eu conheço uma médica, inclusive, que encontrou um profissional porque ela estava um pouquinho acima do peso e quis fazer e acabou fazendo. Uhum. Eu não estou aqui para julgar ninguém, então eu estou contando os fatos só. Tá?
O problema de caráter e ética é uma característica do ser humano em todos os segmentos, no segmento da medicina, em todos os segmentos tem pessoas não éticas, de contabilidade, de tudo. Então, infelizmente, quem prescreve medicação para doping e para coisas que não são saudáveis pelo benefício econômico e uma visão não responsável, né?
Mas sabe mais que isso, Álvaro? Só uma curiosidade. Sabe o que pode, às vezes, o atleta às vezes fazer, que é até mais comum do que a bariátrica, é botar um balão gástrico. O balão gástrico, ele vai e ele põe um balão, ele infla lá por endoscopia e ele diminui o tamanho do estômago, porque tem mais ocupação lá. Então ele come menos, entendeu? Então é uma coisa bem menos agressiva, não tem que dar ponto no estômago para diminuir o tamanho. Só que, assim, é uma técnica que tem muito paciente que não se adapta também, sabe? Fica mal, enjoa, tem vômitos, etc. Então, tipo, vai, o estômago dele tem uma capacidade X, você põe um balão lá que ocupa 60% do estômago. Aí cabe pouca comida, ele vai comendo menos. E aí ele pode emagrecer. Aí não precisa passar por cirurgia, não tem um problema, nada, tal. Isso é colocado, não precisa nem cirurgia, não é cirúrgico, o seu endoscopista coloca. Mas precisa ver indicação, né? Se tem, se está correto isso ou não.
Eu acho que é só emendar, que às vezes você associa, vou fazer esporte para ficar mais saudável. E aí, numa etapa posterior, você entra num ciclo, seja de vaidade ou seja de obsessão, e você vai no caminho radicalmente inverso. E, eventualmente, você chega num destino muito menos saudável, apesar de mais performance, do que você estava antes de incorporar o hábito de recorrência de atividade física.
Álvaro, exato. Você botou o dedo na ferida, na verdade. Eu acho que eu vi uma transformação muito grande desde que eu fui triatleta, quando eu comecei em 2010, 2011, onde que, sinceramente, talvez seja uma opinião bem pessoal, né? É óbvio, minha opinião. Mas, assim, existe tanta vaidade hoje tem muita competição de amador. Eu vejo amador jogando a saúde fora, usando doping para... A troco do quê? O que que vai mudar?
Uma medalhinha de fim de semana.
De ego, sabe? De chegar, não, vou usar medicação para isso, para aquilo. E, ó, vou falar uma coisa para vocês como profissional da medicina do esporte. Quando a gente fala de esteroides, que muita gente usa esteroides também por parte estética, e quando a gente compara com o uso de eritropoetina é pelo menos umas 10 vezes mais perigoso que esteroide. Eritropoetina não se brinca. Não se brinca, tá? Aquilo te mata. Esteroide, eu conheço gente que usou esteroide a vida toda e não teve problema. haja visto o Arnold Schwarzenegger, que eu falo que ele usou porque ele assume que usou, tá? Eles só falam que alguém usou porque ele assumiu que realmente usou. Agora ele é vegano e tal, mas assim, ele reconhece que ele usou muitas vezes. Embora eu já atendi pessoas também que fizeram um ciclo de esteroide e tiveram problemas pro resto da vida e tem que fazer reposição de testosterona. Mas não se brinca com eritropoetina, não se brinca, você morre. Você faz uma hiperviscosidade do sangue, entope, você faz um AVC, você faz um monte de coisa.
Felipe, uma última pergunta, mais do seu aspecto atleta do que especialista. Pedalar para perder peso ou perder peso para pedalar?
Eu acho que depende do objetivo da pessoa. Não é que eu sou contra a competição nisso, eu acho legal você querer entrar numa competição. Então, assim, primeiramente que eu vou pensar no amador, perca peso, porque perdendo peso, você vai ter mais qualidade de vida. Você vai conseguir ver mais tempo os seus filhos, se você tiver filho, ou se você não tiver filho, você vai poder ver mais tempo, vai poder viver mais tempo. Eu tenho uma frase que, uma vez eu ia postar nisso, mas eu achei muito pesado, mas eu vou falar aqui. Para quem tem filho, você faz de tudo pelo seu filho. Você se sacrifica, você às vezes trabalha mais, porque a gente sabe que a gente mora num país também que as coisas são caras, é difícil. Você faz de tudo para dar o melhor pro seu filho. Por que não cuidar da sua saúde para poder viver mais tempo com ele?
Doutor Felipe, muito obrigado. Foi uma honra falar contigo aqui no Gregário Cycling novamente. Já não é mais a primeira, é a segunda e tenho certeza também que não vai ser a última.
Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Pô, adoro participar aqui, já é a segunda vez. Vou estar sempre à disposição. É sempre um bate-papo tão legal aí que a gente começa a botar um pouco da experiência, tanto de certo amador e acompanhamento de profissionais e sempre muito bacana que a gente consegue às vezes falar um pouco do backstage do que acontece, né? Obrigado.